Obrigada.
3h38 aqui no estúdio, Felipe Daroit e Eduardo Matos para falar agora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A realidade da UERGS que patina desde o início e o futuro da universidade. Daroit, Matos, bem-vindos, boa tarde.
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Bom, Stout, a gente voltou a esse assunto, eu particularmente voltei a esse assunto com profundidade 6 anos depois. Eu fiz uma série de reportagens sobre a UERGS lá em 2013, mostrando o sucateamento da universidade, que foi criada em 2001 pelo então governador Olívio Dutra, né? Com o objetivo aí de promover o desenvolvimento no interior do Rio Grande do Sul. E a gente fez um resgate de lá para cá, o que que mudou na universidade. A pauta inicialmente era essa. Só que ela acabou se invertendo um pouco em razão desse anúncio aí por parte do ministro da Educação de corte de verbas nas universidades federais e outras instituições federais de ensino. Então a gente foi ver o que que a universidade estadual do Rio Grande do Sul, que depende de verba do estado, havia sofrido de cortes esse ano, seja lá no fim do governo Sartori, que foi o que liberou a verba para esse ano, né? Aprovando o orçamento no fim do ano passado, seja no próprio governo de Eduardo Leite, e a gente constatou que o corte é ainda mais severo, é um corte ainda mais forte, mas a gente conseguiu perceber também, né, Daroit, que aqueles problemas de atraso em formaturas por falta de professores, o orçamento insuficiente, as unidades inadequadas para o estudo, eles persistem, né?
Eles persistem, Eduardo. A gente tem duas questões aqui, a matéria, né, a gente vai falar sobre ela agora, já está lá em Gaúcha ZH, inclusive, isso, né? Todo o conteúdo tem um lado bem ruim, né? Mostrando os problemas da UERGS históricos desde a sua criação, mostrando em outra parte que tem melhorado em alguns aspectos, principalmente no interior, a unidade de Guaíba e Cachoeira do Sul são as duas que tiveram uma melhoria da estrutura e também, né? Ao mesmo tempo que tem uma estrutura ruim, né? Falta professores, faltam servidores. A maior parte dos docentes tem doutorado, né? E os alunos 70%. Realmente... 70%. E os alunos realmente, então, eles falam sobre isso, agradecem muito, porque há vários campos no interior aí, em locais que nem existe faculdade, e a UERGS está lá, né? Auxiliando e fazendo com que filhos de agricultores, pessoas que trabalham no interior consigam ter
acesso
ao ensino superior.
Também. Qual é o tamanho do corte no orçamento?
Bom, Stout, o principal problema apontado pelos professores é o orçamento insuficiente. A instituição, lembrando, reforçando, depende de recursos do governo do estado. E neste ano, por exemplo, a demanda já enxuta era de 154 milhões de reais, que foi o montante aprovado pelo Conselho Superior da Universidade. A gente conversou com o reitor Leonardo Berold, que fala sobre os cortes neste ano.
O governo anterior já fez um corte de 1/3 desse recurso, reduziu para pouco mais de 100 milhões de reais e agora, né, o atual governo, quando assumiu, também estabeleceu um decreto, né, com cortes de despesas, de custeios, em que nós tivemos uma redução de 25% do nosso custeio. Ou seja, o custeio que já era pequeno, de 13 milhões e meio aproximadamente, foi reduzido para uma cota de 10 milhões de reais. Então é com esse custeio que a universidade tem que atender a todas as suas demandas, digamos assim.
Bom, e Stout, se compararmos a orçamentos anteriores, se percebe o tamanho do problema histórico da UERGS. A verba de 2003, já corrigida pelo IPCA, chega a 85 milhões de reais. Ou seja, até houve um crescimento de 22% na comparação com 2019.
Mas que o detalhe é o seguinte aqui, teve esse crescimento, realmente eu fiz a correção, Stout, Kelly, pelo IPCA, né? Que é a inflação, corrigiu os valores de 2003 comparando com os de 2019. Teve esse crescimento de 22, é verdade. Só que tem um detalhe, com o aumento no número de alunos, houve uma queda na verba por aluno de 54,9%, ou seja, passando de R$42.900 para R$19.300. A gente conversou com o Luciano Andreata, que é professor da UERGS há 16 anos e presidente da Associação dos Docentes da instituição. Ele compartilha da mesma preocupação do colega reitor e ele diz, Stout, que ele que busca verba extra através de emendas parlamentares.
Só que a gente está indo atrás de emenda parlamentar, etc., pensando no curso a médio prazo, porque a gente sabe que vai ter limitação orçamentária. Então a gente está indo atrás de deputados que possam nos conceder emendas para aperfeiçoar o curso, criar uma sala de multimídia, criar um auditório importante, qualificado, que a gente sabe que na universidade muitas vezes tem essa restrição orçamentária.
A gente conversou também, Stout Kelly, com o primeiro reitor eleito da UERGS, o doutor em Química Fernando Guaranha, e ele manifesta a preocupação, fala um pouquinho sobre o atual cenário.
Eu gostaria de lembrar que no início do governo passado já houve um corte orçamentário do nosso custeio significativo. Isso causou problemas, por exemplo, corte de telefone, corte de internet, atraso de bolsas para alunos, bolsas de iniciação científica, bolsas de apoio acadêmico, uma série de restrições a isso, causado pela diminuição do nosso custeio.
Qual é o déficit, a falta hoje de professores e funcionários?
Bom, Stout Kelly, são 270 professores, quando o ideal seriam 600. Isso está lá numa lei estadual. 600 professores, assim como a gente sabe, né? O número de brigadianos é muito maior.
A defasagem
e a realidade é outra, né? São apenas 45% do total. O reitor Leonardo Berut admite que o déficit de professores continua atrasando formaturas, além de sobrecarregar a categoria. E cita um exemplo, Stout Kelly, emblemático.
Chegamos a ter casos de professora que entrou em licença maternidade, voltou da licença depois de 6 meses e não teve autorização do governo para professora substituto.
Atrasa a formatura porque tem turmas que ficam sem o professor. Exatamente. E não completam a cadeira.
Exatamente, aí precisa esperar.
Imagina,
mais.
Imagina, essa um saiu de licença, voltou e ainda não tinha tido autorização.
Tava lá com a sua mesma turma, voltou a
dar. E não tinha o substituto, lamentável.
Bom, tem a questão dos aluguéis milionários, né? O custo disso e se de um lado o governo do estado, isso é uma coisa curiosa que a gente apurou. Se de um lado o governo do estado, ele vem tentando vender.
Tem muitos prédios, né? Que o governo não, hoje estão alugados, às vezes até vazios.
Uhum. Só que tem um detalhe, Stout, a UERGS paga aluguel para prédios que são de instituições ligadas ao estado, como por exemplo, o Instituto de Previdência do Estado e a própria CE. Claro que a CE é uma empresa paraestatal, mas não deixa de, né, também ter como principal acionista o estado. O custo anual é de R$3.300.000 para utilizar espaços em Porto Alegre, Cruz Alta e também Montenegro.
E quantos espaços estão alocados ou emprestados, que são espaços próprios?
Essa questão é uma questão interessante. O reitor Leonardo Berut, ele precisou fazer escolhas, né, para conseguir atender aí minimamente as necessidades da universidade. Segundo ele, a decisão foi de não pagar aluguel, pelo menos em Porto Alegre, para a CE. Agora tem um passivo bem grande com a CE. E o resultado é esse passivo de quase 8 milhões de reais. Também que a gente apurou junto ao ERGS, referentes à unidade de Porto Alegre e à Biblioteca Central, acumulados de 2014 a 2019, e além disso, há atraso desde 1º de janeiro no pagamento de fornecedores, que chega a R$2 milhões.
E Stout, a gente também tem uma outra questão dos espaços locados, né, emprestados, né, e a gente verificou que dos 36 espaços da UERGS, hoje 23 são emprestados, 5 são alugados e há apenas 8 próprios. Então esses são os números gerais aí dos concessão, né, de uso, termos de cooperação, convênio, a maioria é formada por salas em escolas estaduais. A gente conversou com a pesquisadora Rayana Schirmer Soares, ela passou em segundo lugar no curso de mestrado na USP em São Paulo, que é mega concorrido, né? E ela fala sobre a questão dos problemas que enfrentava já durante a formação, mas acabou se formando, né? Passando no mestrado, hoje mora em São Paulo e trabalha como pesquisadora.
Porque quem tá lá na UERGS é muito engajado e quer o bem da instituição, acredita na instituição. Mesmo o governo não acreditando na gente, entendeu? Porque com um orçamento cada vez mais reduzido, só assim mesmo para a gente conseguir dar conta de todo o serviço que é prestado para a comunidade.
Bom, essa aí só para explicar para o nosso ouvinte, essa é a auxiliar administrativa e presidente da Associação dos Servidores Técnicos e de Apoio Administrativo da Universidade, a Rúbia Pereira, que citou alguns problemas aí da instituição, né, Darange?
Agora sim, vamos ouvir a pesquisadora Rayana Schirmer Soares, estudou no campus de Novo Hamburgo, da UERGS, entre 2011 e 2017.
Isso porque um estudante da UERGS, naquela ocasião, ele enfrentava demandas que ultrapassavam, assim, essas barreiras acadêmicas. Antes nossos problemas fossem envolvidos somente com questões de intelectualidade, dificuldade de fazer uma prova. A questão é onde estudar para fazer uma prova quando tu não tem uma sala de estudos, quando tu não tem uma biblioteca. Na ocasião, quando eu entrei na UERGS, nem computadores nós tínhamos. Então, a gente tinha que lidar, era uma labuta diária para sobreviver num espaço acadêmico, para criar ele.
Governo do Estado, a gestão anterior e a atual, tem a ideia do enxugamento do Estado.
Uhum.
Então tem privatizações, fundações foram extintas, tem planos ainda para enxugar a estrutura, a máquina pública. Qual é o futuro da UERGS na gestão de Eduardo Leite?
Eu vou deixar essa resposta para o secretário de Inovação e Tecnologia do Estado, que é pós-doutor em computação, Luiz Lamb, que vai dar essa resposta.
A universidade será mantida e a universidade ela tem se desenvolvido e tem se proposto a colaborar ativamente no modelo de desenvolvimento do Estado, que é um modelo alinhado à inovação e é um modelo que, sem dúvida nenhuma, possa levar o nosso Estado para um outro paradigma de desenvolvimento econômico.
Sobre o futuro ainda, Stout, a Arisa Araújo da Luz foi reitora da UERGS entre 2014 e 2018, é atual diretora da instituição na região de São Luís Gonzaga e Três Passos, a professora bacharel em economia, licenciatura em pedagogia e pós-doutora em educação e formação de professores. Sobre as unidades improvisadas, ela disse que a UERGS foi criada em um formato diferente de compartilhamento dos espaços.
Então, quando se diz que não tem sede própria, a UERGS não nasceu para ter grandes prédios. Na verdade, ela nasce compartilhando espaços em praticamente as 24 unidades.
Bom, a gente ouviu o governo, ouviu especialistas e a gente ouviu um outro especialista, que é o professor Sérgio Roberto Killen Franco, que é graduado em psicologia e filosofia e coordenador do curso de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em educação e também lembra que os problemas financeiros não são exclusivos da UERGS, mas de praticamente todas as instituições de ensino públicas. A gente vem vendo isso ao longo dos últimos dias mais a fundo, porém faz questão de citar algumas dificuldades geradas.
Elas normalmente acarretam, em primeiro lugar, laboratórios que começam a ficar sem condições de uso, né? Porque a aula a gente até improvisa, mas quando a gente precisa usar um laboratório, certos cursos não conseguem funcionar sem laboratório.
Bom, Stout, todos esses detalhes dessa reportagem especial sobre a UERGS estão em gaúchazh.com e em seguida a gente vai postar, além dessas reportagens, em texto, imagens, a gente vai colocar um podcast em seguida no site também.
Bom, ouvinte perguntando aqui, até pede que vocês repitam o dado, qual o custo por aluno na UERGS hoje? Quanto custa por ano um aluno?
É, cerca de 42 mil é o que custava, né?
Que é muito, né?
E agora cerca
é um valor altíssimo
mil.
Se comparar com a
pegando o orçamento
uma bolsa. Né? Se o governo botasse um aluno numa escola, numa universidade particular ou comunitária.
É que a gente está fazendo um cálculo aqui,
média.
Levando em conta todo o orçamento da instituição, incluindo aí salários de professores, pagamento de água, de luz, ou seja, todo o custo, se dividir todo esse dinheiro pelo número de alunos, dava esse valor em 2011, né? Que foi o primeiro dado disponível no número
por
de alunos.
Tá.
Né? E em 2019, aí baixa para cerca de 19 mil.
É porque daí vem a discussão, né? Vale mais o governo ter a sua própria universidade ou bancar bolsas em universidades comunitárias que já estão lá montadas, toda a estrutura?
É um bom debate.
Né?
A UERGS tem uma questão, né, Stout, Kelly, ela tem um foco muito forte na agricultura, né? Ela tem vários cursos que não se acham
em qualquer
universidade. Então esse também é um foco bem interessante dela, né?
Valeu, obrigado. Valeu. Rapaziada, todos os detalhes em Gaúcha ZH, também reportagem especial do Eduardo Matos e do Felipe Daroit. 3:52, intervalo e na volta.